No ar, Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana, relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação, Lohane Alvim.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Lohane Alvim e está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Infectologistas alertam sobre o aumento de transmissão da Covid-19 no Carnaval. Quem chega com mais informações é a repórter Bianca Mingotti.
Até 15 de fevereiro, foram notificados 108.410.500 casos de Covid no país e 11 óbitos pela doença no Brasil. O período corresponde à semana epidemiológica 7, na qual foram reportados 13.709 casos novos de Covid-19 e 82 mortes pela doença. Apesar da diminuição de 7,2% na média móvel de casos e de 24,2% na média móvel de óbitos em comparação à semana 6, o feriado de Carnaval traz alerta para a população quanto ao risco de transmissão e alta nos casos. Os dados são do Informe Vigilância das Síndromes Gripais do Ministério da Saúde. O Carnaval será nos dias 3, 4 e 5 de março, período marcado por grandes aglomerações e movimento populacional para diferentes estados e cidades. Segundo o infectologista Manuel Palácios, isso aumenta significativamente o risco de transmissão de doenças respiratórias, incluindo a Covid-19.
O grande número de pessoas reunidas, a proximidade entre os indivíduos e a convivência em espaços fechados ou mal ventilados são fatores que contribuem para a propagação do vírus. O principal alerta é evitar aglomerações, especialmente em ambientes fechados. A recomendação é para que as pessoas se vacinem, caso ainda não tenham tomado a dose de reforço, pois a vacinação é a nossa principal proteção contra formas graves da doença.
Reportagem Bianca Mingotti.
Salvador, Recife e Olinda são os destinos preferidos dos nordestinos para o Carnaval. Quem traz mais detalhes é o repórter Marquesan Araújo.
Com a proximidade de uma das festas mais conhecidas do país, o Carnaval, muitos brasileiros começam a se programar para passar esse período em algum lugar onde a festa é mais tradicional. Este ano, Salvador deve ser o destino mais buscado na região Nordeste, de acordo com pesquisa realizada pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados. Pelo levantamento, a capital baiana é a opção de 35% dos nordestinos que elegeram a cidade como a melhor festa da região. Na sequência, aparecem Recife e Olinda, em Pernambuco, escolhidas por 24% e 13% dos nordestinos, respectivamente. A pesquisa apresentou a pergunta espontânea, sem dar opções prévias aos entrevistados, que podiam escolher até 3 locais diferentes. Algumas pessoas ouvidas também citaram Bahia, que foi a opção de 12%. Outros 5% apontaram São Luís e Pernambuco. Já 41% citaram outras opções, enquanto 23% não sabiam ou não responderam. Ainda de acordo com a pesquisa, a preferência por Salvador aumenta de acordo com a renda, atingindo 58% entre as pessoas com renda familiar acima de 5 salários mínimos. A opção também se destaca entre os mais jovens, de 14 a 24 anos, que correspondem a 41% dos entrevistados, e entre quem tem ensino superior, que representam 47%. Olinda, por sua vez, fica em primeiro lugar entre os moradores de regiões metropolitanas em cidades nordestinas, com 44%. O município pernambucano também tem um desempenho relevante entre quem tem renda familiar superior a 5 salários mínimos, alcançando 33% juntamente com Recife. Reportagem Marquesan Araújo.
Associação revela aumento de casos de dengue e alerta sobre prevenção no Carnaval. A repórter Bianca Mingotti tem mais informações.
A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Abramed, alerta sobre a prevenção à dengue durante o carnaval. Segundo a instituição, pode ocorrer o aumento dos casos da doença provocado pelo intenso movimento de pessoas no feriado, o que facilita a disseminação do vírus para regiões onde a transmissão ainda é controlada. A Abramed revela ainda que os números de janeiro de 2025 sobre a dengue são os maiores desde outubro de 2024. Por exemplo, nas semanas de 19 de janeiro a 1º de fevereiro de 2025, a taxa de positividade chegou a 19,3%, a maior desde outubro do ano passado. Mesmo que a taxa de positividade tenha caído para 22,7% na terceira semana deste ano, compreendida de 12 a 18 de janeiro, e para 19,3% na quarta e quinta semanas, de 19 a 1º de fevereiro, a Abramed afirma que o índice é alto. No feriado de carnaval, milhões de pessoas vão para diferentes cidades e estados para participar dos blocos e desfiles. O movimento de pessoas, conforme a Abramed, além de facilitar a disseminação do vírus da dengue, onde a doença está em fase de controle, as pessoas infectadas, ainda assintomáticas, podem contribuir para a propagação do vírus. Além disso, o período de carnaval ocorre em pleno verão, cuja época é marcada por temperaturas elevadas e alta incidência de chuvas, elementos que formam condições climáticas ideais para a reprodução do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. A Abramed destaca que o contato próximo entre as pessoas no carnaval também é um fator de preocupação. Dados do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde até 15 de fevereiro, atualizados em 21 de fevereiro, apontam que o Brasil já registrou 365.456 casos prováveis de dengue em 2025. Nesse cenário, 160 pessoas morreram pela doença e 386 óbitos estão em investigação. São Paulo lidera em números de casos e de mortes. Com 232.543 registros de dengue, o estado paulista teve 125 mortes por dengue até agora em 2025. Reportagem Bianca Mingotti.
Municípios do interior registram 68 mil casos de Covid-19 em 2025. Volta a repórter Bianca Mingotti com mais detalhes.
Até o dia 8 de fevereiro deste ano, que corresponde à semana epidemiológica 6, foram notificados mais de 94 mil casos de Covid-19 no país e 429 óbitos pela doença. Do montante, mais de 68 mil registros foram feitos nos municípios do interior, que somam 271 mortes. Apesar da diminuição de 21,12% na média móvel de casos, houve aumento de 15,52% na média móvel de óbitos em comparação à semana 5. E o aumento de casos em municípios do interior do país preocupa os gestores, especialmente com a proximidade do carnaval. Os dados são do Informe Vigilância das Síndromes Gripais do Ministério da Saúde. Apenas na semana 6, foram registrados 8.865 casos de Covid-19 no país, com uma incidência de 4,15% de casos por 100 mil habitantes. O especialista em doenças tropicais do Hospital Anchieta e infectologista Manuel Palácios afirma que o percentual é um sinal de alerta para a população. Os casos reportados na semana 6 apontam que houve um sinal de alta em estados do Norte e Centro-Oeste, onde foram reportados uma maior proporção de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Na avaliação de Palácios, a situação da doença no país requer atenção e cautela dos brasileiros, tendo em vista que há risco de novas variantes começarem a circular com maior taxa de transmissibilidade.
A situação atual da Covid-19 no Brasil exige atenção, especialmente com o aumento de casos registrados em algumas regiões, como o norte e o centro-oeste do país. Embora o número de casos e óbitos esteja em níveis mais baixos em comparação aos picos da pandemia, a situação não pode ser subestimada. O principal risco neste momento é o comportamento de novas variantes do vírus, que podem ser mais transmissíveis, o que leva a um aumento nos casos.
Com relação à situação dos municípios, o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Carolina, no Maranhão, aponta que a cidade teve 51 casos positivos de Covid até agora, sendo que 40 pessoas se recuperaram e 11 ainda estão com a doença ativa. Já em Araguaína, Tocantins, 231 novos casos foram confirmados no período de 13 a 19 de fevereiro. Desses, 67 estão ativos e 45 casos são suspeitos. Em nota ao Brasil 61, a Prefeitura do município informou que de 1º a 18 de fevereiro de 2025 foram registrados 360 casos de Covid-19 na cidade. A secretária de Saúde de Araguaína, Ana Paula Abadia, compartilha que a pasta está monitorando os dados da Covid para tomar as decisões necessárias para a mitigação da doença no município. Entre as ações, a prefeitura decidiu por cancelar o carnaval na localidade e destinar os recursos do evento à saúde como medida para conter o avanço da Covid.
O prefeito Wagner Rodrigues, ele anunciou que os recursos inicialmente destinados à festividade de carnaval seriam na ordem de 1.200.000, que seriam provenientes do Tesouro Municipal, serão redirecionados para a área da saúde. E com esses recursos, nós iremos implantar a primeira clínica veterinária pública daqui de Araguaína e a clínica de saúde mental.
Por conta do avanço da doença no Tocantins, alguns municípios decretaram o retorno do uso obrigatório da máscara para alertar a população contra a doença. Segundo a Gazeta do Cerrado, os municípios são São Sebastião, no Bico, Lajeado, Cristalândia e Babaçulândia. O último boletim Infogripe, referente à semana 7, que corresponde aos dias 9 a 15 de fevereiro, aponta que a Covid-19 continua sendo a principal causa de óbitos por síndrome respiratória aguda grave entre os idosos nas últimas semanas. Reportagem Bianca Mingotti.
E no programa Amanhã na Rio desta semana, o clínico geral e endocrinologista Dr. Silvio Provenzano falou sobre alimentação no carnaval, principalmente para pessoas com diabetes, em entrevista ao Denilson Chaves. Vamos ouvir.
Entrevista.
A alimentação no carnaval, especialmente para pessoas com diabetes, exige cuidados para evitar picos de glicose e manter a saúde em dia, sem deixar de aproveitar as festas. Durante esse período é comum a mudança na rotina alimentar, com maior consumo de alimentos e bebidas, muitas vezes com alto índice glicêmico ou calóricos. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é ele, o Dr. Silvio Provenzano, é o nosso titularíssimo aqui na programação, endocrinologista, clínico geral. Está feliz da vida porque o Fluminense ontem colocou 8-0 no Águia de Marabá. Está sorrindo à toa, já preparou churrasco para comemorar esse feito do Fluminense no dia de ontem. Bom dia, Dr. Silvio. Bem-vindo mais uma vez, querido.
Bom dia, Denilson. É, 8... Ah, brincadeira, né? É, mas pés no chão, porque vem as semifinais aí, Volta Redonda e Marabá, distância grande.
Pois é.
Um dia de cada dia.
É, um dia de cada vez, né? Mas acho que ontem o Águia de Marabá realmente não era um time à altura do Fluminense para poder disputar alguma coisa. Enfim, com todo respeito ao Águia de Marabá, apesar de já ter ganho do Fluminense uma vez, né? Mas acho que foram situações diferentes. O Fluminense jogou bem, jogou bastante, mas não é parâmetro realmente. Doutor Silvio Fernandes, vamos falar então desses alimentos após o carnaval. Então, para a gente começar, doutor Silvio, quais são as melhores opções de alimentos para as pessoas com diabetes durante o carnaval, doutor Silvio?
Em primeiro lugar, a dieta é todo dia. Ah, eu estou no carnaval, eu posso abusar. Não. O diabetes, ele não pula carnaval.
Pois é.
Ele continua dentro da pessoa. E se você abusar, o teu baile vai ser no pronto-socorro.
Meu Deus.
O que, obviamente, não é nem um pouco interessante. Então, a recomendação. Até para esses dias de folia, um calor incrível, e eu não fico com inveja ou pena dos foliões. Porque muitas vezes, saindo para o hospital, domingo passado, estava o sovaco do Cristo. Aham. Uhum. Ele se concentra basicamente na esquina de onde eu moro. E eu tive alguma dificuldade para sair de casa e ir para o hospital. Eu vi aqueles foliões lá. E era cedo, eu chegava lá, 7:30 da manhã.
Olha aí.
Totalmente suado. Então a recomendação é alimentação leve. Se for diabético, uma saladinha, uma fruta, beba um suco de frutas. Mantenha a sua medicação normal. E brinque bastante levando água. Aquela história que a sua ouvinte, nosso ouvinte, falou agora, um copinho de água, a cada meia hora beba um copo d'água, porque a gente perde muito líquido. Você sabe o que eu tenho medo no carnaval em relação ao diabetes?
O que, doutor?
Da hipoglicemia. O contrário da hiper. Não é o pico para cima, mas é o pico para baixo.
Para baixo.
Que esse mata.
Olha aí.
E quando é que isso acontece? Eu uso insulina.
Uhum.
Ah, mas todo mundo está tomando mazinha, eu vou tomar também. Só que o álcool, ele potencializa o efeito da insulina.
Olha aí.
Ou seja, ele aumenta o efeito da insulina. Então, lá, pula o que é bom, mas eu tomei uma zinha e tinha tomado minha insulina de manhã.
Uhum.
O efeito da insulina vai aumentar.
Olha aí. Então, então é recomendável que eu não beba, né, doutor?
Que aumenta do meu som esse efeito.
Uhum.
A glicose vai baixando rapidamente. Não dá tempo, às vezes, de reconhecer os sintomas. Um clássico. Então, começa a ficar com a vista aquele pouso, topa, numa você pega a fitinha, parece, já não fazer. A primeira recomendação é a mais importante do nosso programa hoje.
Uhum.
Se você for diabético, principalmente em uso de insulina, evite qualquer tipo de bebida alcoólica. Você não precisa do álcool para se divertir.
É isso. É, agora, então é uma combinação complexa, né? Pelo que eu já entendi aí, então a turma que tem aí diabetes, que toma insulina, evitar ao máximo a bebida alcoólica. Agora, como é que controla os níveis de glicose se consumir alguns alimentos mais calóricos, doutor? Então, com maior índice glicêmico durante as festas, tem que andar com as fitinhas mesmo para medir a diabetes?
Não. Não se recomenda, Denilson, fazer o teste se você for diabético do tipo 2.
Uhum.
Que normalmente não usa insulina, são comprimidos. Evidentemente que você pode ter uma hiperglicemia, normalmente uma hiperglicemia de leve a moderado, que não vai necessitar de nenhum ajuste naquele momento, mas certamente será refletido quando você dosar a tua hemoglobina glicada dali a um mês ou dois.
Uhum.
Então a recomendação é, o diabetes é por toda a vida, inclusive nos dias de folia. Procure seguir a sua dieta rigorosamente, procure beber bastante líquido, e meu pai já dizia que o melhor líquido que existe é a água, e ele tinha razão. Beba bastante água, você vai perder muito líquido pulando no pula-pula dos blocos, e sendo diabético aí já existe algum risco de alterar a tua pressão e a própria taxa de glicose. Se você tiver a fita, obviamente que não custa você fazer o teste.
Uhum.
Se você, por outro lado, for um diabético do tipo 1, que é aquele que usa a insulina regularmente, às vezes mais de uma, duas vezes por dia, você precisa ter as fitinhas à mão, porque eventualmente você pode ter um pico de glicose que vai necessitar do ajuste imediato, seja para cima ou para baixo. Para baixo você deve levar sempre com você uma bala, alguma coisa que permita corrigir rapidamente. Embaixo da língua, rapidamente, vai corrigindo isso.
Agora, doutor Silva, nesses episódios de hipo, no caso, o senhor acabou de falar agora, né, em relação à balinha, com uma balinha tranquila, agora no caso da hiperglicemia, é pronto-socorro direto?
Dependendo do nível, sim. Se você tiver mais de 350, a recomendação vai na emergência. O médico lá vai aplicar uma insulina regular, que é uma insulina de ação rápida, ou um análogo de ação rápida, como a Lispro, vai fazer 12 unidades, as unidades que forem necessárias, botar você num soro, porque normalmente o indivíduo perde líquido quando a glicose sobe muito, e você vai ficar ali pelo menos umas 4 a 6 horas até a coisa normalizar.
E existe alguma opção, doutor, de algum snack, alguma coisa que seja saudável, para que dê aquela saciedade, ou pelo menos sensação de saciedade, e que não traga malefícios, claro, imediatos, né, para a saúde nesse período?
Veja bem, você pode comer uma salada acompanhada de um peixe grelhado, de um peixe frango, de um ovo ou dois ovos cozidos, o preço do ovo está na tragédia. Comer uma fruta, tomar um suco e vá para o baile. Isso é uma coisa que garante a você, dentro da sua dieta normal, você se sentir saciado, sem recorrer àquelas comidinhas que estão à beira do baile, que a gente não sabe exatamente em que condições elas estão sendo armazenadas.
Verdade.
Lembrando que nessa época, devido ao calor intenso, intoxicação alimentar costuma ser uma regra. Aquela maionese que a gente jura que foi bem feita, e foi, mas há um calor de 60 graus, 60 graus térmica, em meia hora fora do gelo, ela já deteriora. Então tenha um cuidado com alguns alimentos que são consumidos da rua, porque pode trazer uma complicação muito grande. Imagina você 2 horas depois estar com diarreia, vômito.
Verdade.
Eventualmente febre. Procure levar a garrafa d'água, procure beber bastante líquido e deixe para se alimentar em casa.
Perfeito, gente. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado, querido, por estar conosco aqui mais uma quinta-feira. Nosso titularíssimo aqui, nosso consultório no ar com o doutor Silvio Provenzano. Aqui nós deixamos o nosso abraço mais uma vez. O seu canal do YouTube, doutor Silvio, para os nossos ouvintes se encontrarem e também conhecerem um pouco mais do seu trabalho, por gentileza.
No YouTube, inscrição absolutamente 0800, gratuita, doutor Silvio com Y Provenzano. Tem áudios lá de hipoglicemia, de hiperglicemia, vários assuntos diabéticos, até porque é o meu jardim de infância, é onde eu brinco já há 40 anos. É um assunto que eu particularmente gosto muito e é extremamente complexo. E se eu tivesse parado de estudar, Denilson, quando eu me formei em 1981, eu hoje não poderia estar falando na Rádio Rio de Janeiro, porque quanta coisa mudou.
Eu imagino.
Sei que tudo muda toda hora, mas na medicina é da noite para o dia. Aproveito para desejar à Rádio Rio de Janeiro e a todos os ouvintes, a você, Denilson, um carnaval abençoado.
Obrigado.
Brincar não significa exagerar.
Perfeito.
Eu sei que você brinca sem exageros, mas muita gente às vezes perde a noção.
Verdade, é verdade. Doutor Silvio, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo nos netinhos. Parabéns ao tricolor.
Dante Cecília te agradece.
Ah, sempre, né? São especiais demais.
Felizes obrigado. Com os 8-0. Não entendem muito bem, mas o riso dos pais já é suficiente para eles ficarem contentes.
Já contagia. Perfeito. Doutor Silvio, mais uma vez, obrigado, querido. Parabéns ao Fluminense por ontem. Que esse ano obrigado. Seja realmente galgando novos caminhos, viu? Grande abraço,
que
querido.
Que seja diferente do 2024. Ah, bom carnaval para todos.
Obrigado, doutor Silvio. Um grande abraço. Começamos com o doutor Silvio Provenzano. Mais uma vez, falamos sobre a alimentação no carnaval, principalmente para as pessoas com diabetes. Se você se interessou ou não conseguiu pegar na íntegra essa entrevista, você pode ver novamente no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Rio de Janeiro.
E termina aqui o Almanaque Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanaque Rádio Rio de Janeiro.